Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 259, Anjo Guardião Abandona, a resposta de São Luís e Santo Agostinho. Pergunta 495. Algumas vezes, o espírito protetor abandona o seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos? E aqui nós vemos algo muito curioso. Junta-se Santo Agostinho e São Luís. Santo Agostinho, um dos maiores gênios da história da humanidade, né? Um verdadeiro fundador do humanismo do Ocidente, né? Junto com mais três ou quatro. Um espírito simplesmente extraordinário. E São Luís, né? O grande rei francês, né? Que no século que reinou ficou conhecido como o século de São Luís, amiguíssimo de Kardec, guia espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, porque Kardec tinha esse bom hábito de ser grande amigo dos seus guias espirituais, né? Mas vamos nós. Quem quiser saber mais sobre isso, curso Anjo da Guarda, onde a gente tem uma aula específica sobre a relação de Kardec com São Luís. Se juntam esses dois espíritos, dão uma resposta longa, muito longa, para os padrões do Livro dos Espíritos, e no final Kardec ainda comenta. Então é um assunto muito importante. O objetivo central do Nova Geração de hoje é destacar alguns aspectos dessa resposta, na esperança de que você a leia toda na íntegra. Leia e medite. O Espiritismo, o próprio movimento espírita, vai se transformar completamente no dia em que os espíritas entenderem essa questão. Metade das discussões superficiais e tolas que nós temos no movimento espírita, elas simplesmente se acabam quando a gente entende essa questão. Né? Tem um bocado de discussão aí que assusta, porque não é para ser discussão espírita, né? Tipo, pode ter comunicação mediúnica em casa? Posso receber a mensagem do meu guardião em casa? É possível evocar espírito? Enfim, é esse monte de besteira, e tem muitos palestrantes famosos aí que até discute isso porque não conhece o espiritismo. Tudo isso se acaba quando a gente entende a resposta da questão 495. Se torna ridículo. Se torna uma discussão válida para não espíritas. Quem não conhece o espiritismo, então, é uma questão sem resposta ainda. Mas, assim, é tanta coisa que eu não vou falar aqui, mas qual é o objetivo? Então, leia e medite seriamente sobre essa questão. E aí você vai se dar conta que muita regrinha, muita coisa aí que é discutido, que tem polêmica, que acha de um jeito e acha de outro, é simplesmente ridículo. São polêmicas que não poderiam existir, ou que na verdade não existem, para quem conhece o Espiritismo, ou pelo menos essa resposta. Dito isso, vamos responder essa pergunta de uma forma bem direta. Os Espíritos respondem no primeiro parágrafo, mas depois eles desenvolvem uma longa resposta. Vamos lá. Espírito protetor, anjo guardião, abandona o seu protegido? Resposta. Vou ler, porque é a parte mais curta. Ele se afasta quando vê que seus conselhos são inúteis e que a vontade de submeter-se à influência dos Espíritos inferiores é mais forte. O que é que está por trás disso daqui? Todos nós temos uma decisão básica, independente da nossa crença. Nós vamos nos submeter à influência dos Espíritos superiores ou nós vamos nos submeter à influência dos Espíritos inferiores? Essa é uma escolha que todo habitante da Terra toma, mesmo sendo ateu. Certo? Por quê? Porque é uma decisão que se reflete na nossa vibração, na nossa sintonia espiritual. Quando o anjo guardião vê que o indivíduo opta, quer a orientação, quer se submeter às ideias inferiores, o que é que ele faz? Ele se afasta. Por quê? Porque o espírito superior ele não vai se impor, como se diz aqui no nosso Nordeste, no Ceará, na marra. Ele não vai se impor à força. Ele não vai obrigar o seu protegido a segui-lo. A decisão é nossa. Então, quando ele vê, não, fulano quer realmente as companhias inferiores. Ele quer cultivar hábitos mentais de espírito inferior. Então, ele se afasta. Mas, isso aqui é muito importante, não o abandona por completo. E sempre se faz ouvir. O que é isso aqui? Bem, o protegido, eu, você, resolveu que quer realmente a companhia dos espíritos inferiores. O anjo da guarda se afasta, mas não abandona. E sempre manda o que a gente, né? Uma mensagem. Fulano, é isso mesmo que você quer? Olha onde isso vai lhe levar. Né? Essa satisfação, né, de emoções desequilibradas, essa satisfação da vaidade, essa satisfação inferior, olha onde é que ela vai te levar. Então ele sempre está ali se fazendo ouvir. Mas é então o homem quem tapa os ouvidos. Não, mas eu quero é essa vida inferior. Mas ele retorna desde que seja chamado. Tá certo? O chamado aqui não é, ai, vem aqui. Não, está falando de coisas sérias, né? De posturas íntimas verdadeiras. Porque o que o anjo da guarda e o que o Espírito Superior olha é isso. Não é a conversa criada naquele instante. É a sua postura íntima verdadeira. Bem, até aqui já seria a resposta, já está claro, já não tem mais o que discutir. Porém, Santo Agostinho e São Luís resolvem dar uma resposta muito extensa. Tá certo? A gente já pode até dizer que essa resposta aqui é o fundamento do módulo Anjo Guardião de 10 estudos que a gente, né, coloca aí à disposição para vocês. Aqui está todo o fundamento do curso. Vamos lá. Eu vou ler apenas alguns trechos, que, como eu disse, o objetivo aqui é que você se interesse, que você leia atentamente, aplicando na sua vida essa orientação. Tá certo, gente? Como toda doutrina que vai se expandindo no mundo, ela vai muitas vezes gerando incoerências nos seguidores, né? Incoerência dos seguidores, ou melhor, ela vai tendo seguidores incoerentes. O que tem de espírita com medo de espírita é assustador. É assustador. A nossa origem está no cristianismo. Não existe cristianismo sem comunicação mediúnica, né? O fato decisivo do cristianismo é o quê? A comunicação mediúnica do Cristo depois que ele desencarna. E foram centenas. O Espiritismo surge da pesquisa da comunicação mediúnica. Mas tem espírita com medo de espírito. Não é estranho que o indivíduo que se tornou espírita, ele tenha medo de espírito, não é estranho. Mas esse indivíduo, ele tem que investir muito seriamente nisso. Então, o medo em si não é o problema, mas é preciso uma postura ética de querer evoluir, de querer amadurecer, de dizer assim, eu vou investir nisso, eu vou aprender a lidar com isso, eu vou ler, vou meditar, vou orar, vou buscar conselhos para que ao longo dos anos eu supere esse medo. O problema é quando esse indivíduo passa 5, 10 anos, se torna até dirigente espírita e continua com medo de espírito. Grande parte dos dirigentes espíritas hoje tem medo de espírito. Né? É como se fosse enfrentar um vírus perigoso. Tem que ser no laboratório ali, todo cheio de proteção da reunião mediúnica. Você fala em lidar com o espírito na casa dele, ele morre de medo. Mas porque é perigoso? Não. Porque ele é ignorante, ele não conhece como funciona a mediunidade, porque no fundo ele nunca estudou seriamente para superar o seu medo original. O medo apenas está camuflado, mas continua ali o núcleo. Estou dizendo isso por quê? Porque é o medo que bloqueia os espíritos de entender essa resposta aqui. Olha que lindo, essa primeira frase do segundo parágrafo é linda. Há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos pelo seu encantamento, né, pelo seu encanto, pela sua beleza e pela sua doçura. Dois pontos. A dos anjos guardiões. Olha que bonito. Há uma doutrina que, pela sua doçura, pelo seu encanto, pela sua beleza, deveria converter os mais incrédulos. A dos anjos guardiões. O que é que esses espíritos superiores estão aqui nos alertando? Quando a gente fala dos anjos guardiões, nós estamos falando de beleza, de doçura, de encanto, de ternura, de carinho, de proteção, de zelo. Olha que bonito. Vou ler aqui um outro pedacinho. E aí eles, no outro parágrafo, diz: Ah, se conhecesseis melhor essa verdade. Qual verdade? A da relação, que ele acabou de dizer aqui, que eu não li, de como se dá a relação do anjo guardião com seu protegido. Que verdade é essa? Nós podemos estar em qualquer lugar, nos presídios, nos hospitais, nos lugares de devassidão, na solidão. Nunca estaremos sozinhos. Por que é que a gente não deixa essa beleza penetrar no nosso coração, gente? É a história do medo. Existe um espírito iluminado, escolhido por Deus, que cumpre uma missão de amor ao nosso lado. Nós, independente de onde nós estivermos, nunca estaremos sozinhos. Nada pode nos separar do nosso amigo, o anjo guardião. E aí, os espíritos vão dizer assim: quantas vezes essa compreensão vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes vos salvaria dos maus espíritos? Se nós de fato compreendermos, sentirmos, entendermos essa doutrina, quantas vezes o nosso anjo guardião não nos protegeria dos maus espíritos? Quantas vezes ele não nos protegeria das crises, nos ampararia nos momentos de crise? E aí, esses dois grandes espíritos vão nos ensinar a nos relacionar com o nosso anjo guardião. Não penseis em lhes ocultar nada, pois eles têm o olhar de Deus, e não podeis enganá-lo. O que é que eles estão dizendo aqui? Estão dizendo para ficar com medo. Estão dizendo assim: olha, tem uma relação aberta, honesta, não há nada que ele não saiba. E eles te amam. É isso que eles estão dizendo. Esse é o padrão da relação com seu anjo guardião. Não há o que esconder. E lá na frente, eles vão falar uma coisa que a maioria... Eu tenho que alertar, gente, porque eu sei que muita gente que ouve pelos comentários e pelos e-mails que me mandam estão sendo muito mal orientados. Muito mal orientados. E aí eu me sinto no dever ético de apresentar o que o Espiritismo diz. Muita gente está sendo incentivada nos centros espíritas a se afastarem dos anjos guardiões. E aí eu não posso concordar com isso, porque olha o que é que esses espíritos ensinam. Não temais em fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, entrai sempre em relação conosco. sereis mais felizes e mais fortes. Vamos lá. O que é entrar em contato com o espírito desencarnado, meu Deus do céu? Como é que Kardec chama isso? Palavra cruzada. Mediunidade, né, gente? Relação mediúnica. Agora, como é que eu posso entrar em contato com meu anjo guardião se no centro espírita tem lá um infeliz dirigente dizendo que eu não posso ter relação mediúnica em casa? Como é que é isso? Eu vou dormir, aí você dorme, eu vou, passo no centro espírita, entro em comunicação mediúnica com meu anjo da guarda, aí volto para dormir, aí eu acordo, vou no centro espírita, entro em comunicação, volto em casa, vou escovar o dente e me arrumar. Como é que é isso? Eu sei que tem gente com boa intenção. Como diz Santo Agostinho, o inferno está cheio. É a orientação das trevas. Me desculpe. Me desculpe. A orientação espírita está aqui. Vocês têm aí para ler. Pega outro livro dos Espíritos. São essas comunicações de cada homem com seu espírito familiar que fazem todos os homens médiuns. Gente, precisamos todo dia, se quisermos ser mais fortes e mais felizes, ter algum tipo de comunicação mediúnica com o nosso anjo da guarda. Ah, mas o fulaninho, palestrante famoso, dizendo que não pode. Só quem pode conversar com o anjo da guarda dele é ele, para fazer palestra e esnobar. Ah, mas o dirigente lá do Centro Espírita disse que não pode. Espírito só aqui na reunião mediúnica. A escolha é simples, você fique com ele ou com Santo Agostinho, com São Luís e com Kardec. Pense bastante na sua escolha. A minha eu não preciso pensar que eu já fiz. Então, meus amigos, hoje quem mais atrapalha a relação do anjo guardião são certos dirigentes espíritas. Porque a pessoa chega e diz, não, não, o negócio de espiritismo na sua casa não pode não. Em vez de ajudar a você que tem medo a aprender a se relacionar com o anjo da guarda, o que é que ele faz? Proíbe, o que é que ele faz? Bloqueia. E aí não falta espírita com medo do seu anjo da guarda. Não falta. Resultado? O oposto, né? Porque a gente acabou de aprender que o quê? Que a nossa relação com o anjo, com o nosso anjo da guarda vai nos tornar mais fortes e mais felizes. E a ausência dela nos faz o quê? Fracos e infelizes. Aí você vê qual é a sua escolha, o que é que você quer, boa sorte. Eu já fiz a minha. Com todos os meus defeitos, com todos os atrasos, com todos os crimes, eu quero ser mais forte e mais feliz. Então a gente precisa lidar com isso hoje no movimento espírita. No final eles concluem que os homens instruídos devemos instruir, os homens de talento devemos educar os nossos irmãos. O que é que ele está dizendo? Vocês que entenderam essa resposta, vocês têm a obrigação moral de ensinar os outros. O que é que a gente está fazendo? Desensinando. Não, é perigoso. Não, não faça isso não. Não, não pode ter esse tipo de comunicação aí, está errado. Como que está errado? Então o Espiritismo está errado. Então o Cristo está errado. E você está certo. Parabéns. Parabéns. Que bom que você veio corrigir. Veio corrigir Sócrates, Jesus e Kardec. Porque Sócrates também não ia para centro espírita. E todo dia conversava com o anjo da guarda dele. Mas não pode, né? Segundo a visão de algum dirigente, Sócrates também está errado. Ele tinha que ir para o centro espírita para se comunicar mediunicamente com o guia espiritual dele. Que pena que Sócrates não seguiu os dirigentes espíritas, né? Porque aí você não tinha feito nada. Gente, o alerta tem, né? Já expliquei por que a gente tem que alertar e tocar nesses assuntos. Porque é muita gente com medo, muita gente dizendo que não pode. A pessoa já tem insegurança, vai no centro espírita, aí tem lá um sujeito cheio de palavra, com cara de bonzinho, inspirado pelas trevas, falando no nome de Jesus, dizendo que não pode. Aí fica difícil. Porque o sujeito é ignorante, ele vai ter que, Deus o queira, estudar o livro dos espíritos, entender que o sujeito lá está falando muita besteira e seguir as orientações superiores e investir. Porque a gente tem que. Isso está lá no curso, gente, não vou poder explorar aqui, mas a gente tem que entender o seguinte: como toda relação, a relação com o anjo da guarda requer um investimento de tempo, um investimento emocional, um investimento energético. Agora, se você tem medo, você vai investir para não ter. Resultado? Vai se entregar à influência dos espíritos inferiores. Aí é a questão. Quem ouviu esse programa, pelo menos tem agora uma luz. Leia essa questão e, por favor, divulgue essa questão entre os seus amigos e conhecidos. Leve essa questão para o Centro Espírita. Peça para ler e estudem junto. Porque é preciso ter uma noção clara do que é o Espiritismo para nos tornarmos espíritas. Um grande abraço, vamos à nossa segunda parte. Queridos filhos e filhas, que o Cristo anime sempre os vossos corações. Há uma boa notícia. Na verdade, excelente. Independente do que você tenha feito, independente do tanto de erro, hoje você pode chamar o seu anjo da guarda. Chama esse espírito amigo, ele vai ficar feliz. Numa hora de paz, quando eu estiver no chuveiro, eu estiver deitado, chama, mas chama com convicção. Meu anjo amigo, agora eu sei que você quer estar perto de mim, que você não me condena. Sei que você me ama. Vem para perto de mim. Faz isso todo dia, filho. Vai sair para o trabalho. Anjo da guarda, fica perto. Me protege, me ajuda. Precisamos disso. Acima de tudo, pede a esse espírito para ficar perto de você. Fica perto de mim. Porque ele estando perto, ele já vai fazer tudo o que você precisa. Fica perto de mim. É o apelo que todo ser encarnado precisa fazer todo dia. Anjo amigo me acompanha ao longo do dia. E ao dormir, pede mais ainda. Anjo amigo me acompanha durante minhas atividades da noite. Me ajuda a entender o que é melhor para mim. Organiza meu trabalho quando eu sair do corpo. Eu quero seguir as tuas orientações. Me protege das influências das trevas. Me protege dos loucos, dos estúpidos. Me protege daqueles que estão falsificando o Espiritismo. E me ensina a enxergar onde está a verdade. Porque eu sei que muitos estão nesse momento falando coisas contra o Cristo, contra a verdade, mas vestido de pele de cordeiro. Anjo da guarda, protege o meu coração contra as influências do mal. Guia minha mente para a compreensão cristã da vida. Me ensina a saber viver cada momento de tristeza e cada momento da alegria. Com essa prece diária, meus amigos, vocês serão mais fortes e mais felizes. Porque Deus nos criou para uma vitória extraordinária. E você precisa trabalhar junto com teu anjo da guarda. E ensina mesmo a pedir, anjo da guarda, me ajuda a sentir a tua presença. Por um cheiro, por uma vibração ou por uma visão. Me ajuda, eu quero sentir a tua presença amorosa ao meu lado sempre, porque serei muito mais sábio, muito mais feliz. Entendam, neste momento da Terra, os que ignorarem a própria necessidade de estar próximo do anjo fraquejarão covardemente. Mas todos os que humildes e submissos pedirem, anjo, dai-me coragem e dai-me força, esses vencerão atuando no bem. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual da Sampre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.